Podcast Unesp.
Sebastião Ribeiro Salgado Júnior, mais conhecido como Sebastião Salgado, nascido em Aimorés, Minas Gerais, em 8 de fevereiro de 1944 e falecido em 23 de maio de 2025, em Paris, na França, aos 81 anos, foi um dos fotógrafos mais relevantes do século, tendo reinventado o fotojornalismo humanista e a militância ambiental. Salgado se formou em economia em 1967 e exilou-se em Paris durante a ditadura militar brasileira. Em 1971, na África, tudo mudou, quando então entusiasta de fotografia, usou a câmera Leica da esposa Lélia Vanik para registrar realidades sociais durante a missão da Organização Internacional do Café. Em 1973, abandonou a carreira na economia para dedicar-se à fotografia, ingressando na agência Sigma, Gamma e posteriormente na lendária Magnum. Seu estilo marcante, sempre em preto e branco, com olhar épico e um profundo respeito pela dignidade humana, definiu projetos monumentais. Entre 1986 e 1992, Trabalhadores documentou o desaparecimento do trabalho manual em 26 países. Já Êxodos, realizado de 1993 a 1999, imortalizou o drama de refugiados em 40 nações. Em Serra Pelada, publicado em 1999, após 33 dias imerso na mina de ouro paraense, ao registrar em suas fotos homens escalando barrancos de lama, Salgado revelou ao mundo os chamados formigueiros humanos, uma metáfora crua da exploração. Com Gênesis, publicado em 2013, o fotógrafo deu enfoque na pauta ambiental, a retomando também em Amazônia, publicado em 2021. Este último resultado de 48 expedições pela floresta. Esse ativismo ganhou forma concreta em 1998, quando, ao retornar à fazenda da família em Minas Gerais e encontrá-la devastada, fundou com Lélia o Instituto Terra. A instituição reflorestou 608 hectares de Mata Atlântica, com mais de 2 milhões de árvores nativas, e protegeu cerca de 2 mil nascentes do Rio Doce, tornando-se referência crucial após o desastre de Mariana em 2015. Premiado com o Oscar de documentário por O Sal da Terra, de 2014, e detentor de honras como Príncipe de Astúrias das Artes, entre outros prêmios e honrarias, Salgado foi o primeiro brasileiro na Academia de Belas Artes da França. O fotógrafo tinha um distúrbio sanguíneo, causado por malária, contraída durante uma expedição na Indonésia em 2010, enquanto documentava o projeto Gênesis. Por essa questão de saúde, se aposentou do trabalho de campo em 2024, dizendo que seu corpo estava sentindo os impactos de anos de trabalho em ambientes hostis e desafiadores. Até esse mesmo ano, o fotógrafo mobilizava esforços para recuperar o Rio Doce. Em 23 de maio de 2025, faleceu vítima deste distúrbio. Denis Porto Renault, jornalista, fotógrafo, especialista em comunicação e ecologia dos meios e narrativas imagéticas e coordenador do curso de jornalismo do campus da Unesp em Bauru, comenta sobre a oportunidade e os trabalhos realizados em relação à obra de Sebastião Salgado.
Bom, o Sebastião Salgado é o meu ídolo na fotografia, né? Sempre foi, desde que eu comecei a pensar em fotografia de forma profissional, né? Eu fotografo desde os 3 anos de idade. E, curiosamente, eu aprendi a fotografar com a mesma câmera que ele aprendeu a fotografar, que era uma Spotmatic, né, da Pentax. Mas eu não sabia quem era Sebastião Salgado, obviamente. Aí, quando eu fui para o jornalismo, eu conheci a sua obra. Primeiro livro que eu vi dele foi o Crianças, que é maravilhoso, né? E aí eu comecei a me interessar por toda a sua trajetória. Até que desenvolvi conteúdos, né? Eu dou aula de fotojornalismo aqui no curso de jornalismo da Unesp, até que em 2018 eu tomei uma decisão de apresentar um projeto, de preparar um projeto para a FAPESP e que envolvia o Sebastião Salgado e uma estância de 15 dias com ele lá na Amazonas Images, que era a empresa que eles tinham, né? Que ainda existe a partir da Lélia, em Paris. Aí, em 2019, o projeto foi aprovado, 2020, eu me preparei para ir, em janeiro de 2020, me preparei para ir para Paris e ficar com ele lá em dezembro de 2020. Aí veio a pandemia, fechou tudo, e nós tivemos que transformar essa minha ida em outro formato. Eu acabei indo até em 2021 para Paris, mas não, ele não estava mais lá, ele estava em viagem já tinha sido liberada a viagem em 2021, final de 2021. Então eu entrevistei o Sebastião Salgado por Google Meet na época, né? E nesse período eu desenvolvi um projeto especificamente sobre ele, desenvolvi um segundo projeto que envolvia o Sebastião Salgado. Também acabei por orientar um mestrado financiado pela FAPESP, um mestrado em comunicação, em que nós estudávamos a transição do êxodo para o Gênesis, né, e a sua recuperação, inclusive em termos de depressão. Ele sofreu depressão quando terminou o êxodo, né, parou de fotografar e voltou a fotografar com o Gênesis. Nós fizemos essa pesquisa, eu e a Lívia Furlan, que era uma mestranda na época, e acabei de orientar uma iniciação científica sobre perfume de sonho, que é um outro projeto dele. E, obviamente, nesse meio tempo, eu escrevi vários artigos e capítulos de livros sobre Sebastião Salgado. Então, tem um artigo que eu escrevo sobre Sebastião Salgado, que eu falo sobre, por exemplo, sobre o olhar dele na fotografia, porque tem em diversos momentos ele fala na carreira dele que ele é um brasileiro que aprendeu a fotografar na Europa, mas mantinha um olhar brasileiro. E nesses artigos, nesses dois textos, eu defendo um olhar europeu e não brasileiro, né? Uma fotografia subexposta, né? Tem pouca luz na fotografia dele, e essa fotografia de pouca luz é algo que nos remete à Europa, que tem pouca luz, né? Tem muita luz no Brasil, tem muita luz nos países tropicais, né? Em Portugal, vai, ainda tem um pouquinho mais de luz, mas Paris, né, França, tem menos luz, até por uma incidência planetária, né? Porque eu não acredito que a Terra seja plana, então eu imagino que eu considero, né, a luz diferente nesses espaços. Então foram uma série de trabalhos, né, que eu desenvolvi e desenvolvo, né, continuo desenvolvendo, né, e desenvolvo em sala de aula, trabalho com ele. Curiosamente, um dia antes dele falecer, eu dei aula sobre ele, então foi muito marcante.
Professor, quando você falou dos seus projetos sobre ele, você sinalizou até a questão de luz. Agora, o que que você aborda, exatamente? O que que você abordou? O que que você trata? É o foco, a imagem, como você falou, a luz? Quais são os elementos centrais que geralmente pautam os seus projetos?
Os meus projetos, eu tenho trabalhado muito sobre a importância e o protagonismo da imagem na construção discursiva, né, na construção de mensagens. E o Sebastião Salgado é um grande exemplo disso, porque todas as obras dele contam histórias. A primeira, nem tanto, Outras Américas não conta tanto assim, é um roteiro de viagem, né, que ele faz pela América. Mas, por exemplo, se eu pego o Êxodo, se eu pego trabalhadores, se eu pego terra, se eu pego Gênesis ou mesmo a Amazônia, eu tenho aí um contar de histórias muito muito expressivo, né? Então eu tenho trabalhado muito nesse sentido. Ele trabalha com preto e branco, né, que é uma outra linguagem. Eu não tenho essa limitação, mas a gente acaba se esbarrando muito na capacidade de contar histórias. E tem sido sempre um exemplo para mim, tanto que eu acabei de fazer um projeto também financiado pela FAPESP, uma obra fotográfica, chama-se Portugal no Brasil. E ela conta história muito influenciada, é uma história que eu conto por fotografias, né, muito influenciada pela forma como o Sebastião Salgado conta a história. Então, eu sempre trabalhei nessa capacidade narrativa dele, por imagens, sem textos, ou com poucos textos, né? Textos complementares e não textos como protagonismo.
Entendi. Ele tem, né, ficou, obviamente, além da sua genialidade, da sua percepção, né, ficou muito caracterizado com guerras, com misérias, né, fome, a própria questão indígena no Brasil também, lá latina e tudo mais. Que você mais, captou desses elementos dele, professor? O que mais te marcou, por exemplo?
O Sebastião Salgado, ele tem uma trajetória muito curiosa, né? Ele começou fotografando pessoas, fotografando lugares, fotografando situações, como ele sempre falou, né, a fotografia social, o sofrimento. Né? Ele fotografou o genocídio de Ruanda, ele fotografou a fome na Etiópia, com a obra Sahel, ele fez, né, ele acabou desenvolvendo esse material, financiado, inclusive, contratado por Médicos Sem Fronteiras, organizações das Nações Unidas e tal. Então, ele sempre teve esse olhar. E até que ele entra em depressão. E aí ele entrou em depressão depois do Êxodo, que foi um livro muito pesado para ele, ele fotografou muita, muita desgraça, e ele tinha o objetivo de mostrar a desgraça para o mundo para que ela não se repetisse, ou pelo menos que a gente refletisse, conhecesse e refletisse essa desgraça, né? Que, na verdade, é uma essência de todos os fotógrafos que trabalham com conflito, né? Não só ele, Steve McCurry, ou James Nachtwey, e tantos outros que trabalharam nesse caminho. E ele adoeceu. E quando ele adoece, depois do Êxodo, ele para de fotografar, ele desenvolve o Instituto Terra, né, cria o Instituto Terra, por decisão da esposa, da Lélia, a grande mentora dele de vida, parceira de vida e a mentora em todos os projetos de vida. E aí ele começa uma nova fase na carreira, né, com o Gênesis, com Perfume de Sonho e com Amazônia, que são três livros que também têm um cunho social, também têm fotografia social, mas uma fotografia social que mostra a solução e não só o problema. Né? Então, o que eu consegui absorver de tudo isso na obra dele é que nós podemos, como jornalistas, buscar trabalhos, desenvolver trabalhos em que o discurso não é só o ruim, é o bom. Né? É a solução. É algo que nós vimos, por exemplo, durante a pandemia. Né? O jornalismo brasileiro, o jornalismo mundial, mas o jornalismo brasileiro dedicava o seu tempo a mostrar as vítimas, né, do descaso, as vítimas dos problemas sanitários e dos descasos públicos, mas, ao mesmo tempo, mostrava soluções. Né? Então, o que eu mais aprendi nele foi essa possibilidade de... Com ele, foi essa possibilidade de transformar também mostrando o lado bom. E também ficou muito claro para mim, com a sua própria trajetória e com a nossa entrevista, com a nossa conversa, o quão a fotografia tem a capacidade de fazer com que nós façamos uma reflexão, né? Uma descoberta interior para buscar uma cura, que foi o que ele acabou fazendo. Ele se curou com a fotografia. Deve ter tido, né, o apoio psicológico, né, ou psiquiátrico, não vou entrar nesse mérito, mas a fotografia foi um grande remédio para a vida dele, né, para a recuperação do desejo de viver. Então, essa foi a principal, talvez, característica que me marcou, né, nesses estudos todos.
Professor, aproveitando o gancho, eu gostaria de fazer duas perguntas. Primeira, quando você teve a oportunidade de entrevistá-lo, qual foi a pauta abordada? E segundo, ele te encaminhou algumas fotos, como você comentou, né, inclusive fora da entrevista. Do que se tratavam essas fotos?
Bom, a nossa entrevista, ela foi muito pautada exatamente na transformação do fotógrafo, né, do Êxodo para o Gênesis, porque ela tinha a ver basicamente com uma hipótese minha e da Lívia de que ele se curou com a fotografia e o encontro dele com uma fotografia social positiva, né, a natureza, etc. Então, nós nos pautamos muito nisso e ele contou, de fato, o que aconteceu. Né? Ele falou sobre esse adoecimento dele depois do Êxodo, que ele não queria sair da cama, ele chegou ao ponto assim, de ter uma depressão de não querer sair de casa. Né? E aí a Lélia falou para ele, vamos criar primeiro o Instituto Terra, primeiro você tem que reagir, ele não reagia em nada, não queria mais fotografar, ele decidiu não fotografar, imagina, o maior fotógrafo da história do Brasil, um dos maiores do mundo, né, não queria mais fotografar. E aí ela falou, então vamos pensar em outra coisa, vamos criar o Instituto Terra, que era uma fazenda do pai dele, ele comprou das irmãs, quando o pai dele faleceu, as partes delas, né, e reflorestou inteira a fazenda. Né, e nesse meio tempo, quando ele sai da cama, sai de casa para reflorestar o Instituto Terra, a Lélia foi levando ele para a fotografia da natureza, né? E aí ele fotografa e ele começa a se recuperar, começa a se reencontrar com a fotografia. Então, a abordagem principal foi esse contar de um, narrar de um fato. Mas ele contou, por exemplo, questões técnicas, coisas que eu não sabia e que não são contadas em entrevistas dele, como ele contou para nós, né? Ele não trabalhava até. Ele começou a trabalhar com fotografia digital por volta de 2010, 2008. Ele começou a experimentar o digital. Até então era fotografia analógica pura. Mas ele nunca, desde o começo, ele nunca fez um processo pós-fotografia, pós-registro, no ambiente digital. Ele chegava lá na Amazonas Images, entregava os cartões de memória, que antes eram os filmes, ele começou a entregar os cartões de memória. Os colaboradores dele, as pessoas que trabalhavam com ele, transformavam aquilo em arquivos digitais, menores, e esses arquivos digitais menores eram transformados em negativos. Eles eram negativados, eles eram transformados em produção, em conteúdo analógico. E ele começava, a partir disso, a trabalhar com material. Então, ele imprimia as folhas de contato a partir do negativo. Podia imprimir na impressora, apertava o botão, saía lá do outro lado já. Não, tinha que ser do negativo, né? E aí ele fazia a seleção, a edição do material, né, que é a seleção de fotos. Aí ia fazendo o trabalho até conseguindo um tratamento digital, mas ele só via o material no analógico, ele não via nada no digital. Ele não sentava na frente do computador e fazia um trabalho junto com a equipe dele no Lightroom, por exemplo, né? Era só no papel, só no analógico. Então ele contou muito sobre isso. Também contou sobre a história dele mesmo, né? Como ele entrou, como é que ele teve a ideia de fazer o Outras Américas, que foi a primeira obra dele, né? O que ele pensava sobre a fotografia. Ele falou bastante coisas que ele já falou em entrevistas, mas, por exemplo, que a fotografia que nós fazemos, os registros imagéticos que nós fazemos com celular, não são fotografias, são imagens, né? E é uma nova linguagem comunicacional, mas é uma linguagem que morre, que fica esquecida, que é enviada, compartilhada no WhatsApp e depois morre também. A gente não faz nada com ela. Enquanto a fotografia, sim, é um registro histórico, né? Então foi muito interessante. E daí, no final da entrevista, ele me perguntou, falou assim: Denis, porque eu tinha falado para ele que eu era um grande admirador dele, etc. Ele falou assim: você tem alguma foto minha? Eu falei assim: não, Sebastião, eu tenho várias, mas em livro. Tinha 6 livros na época, agora eu tenho só 3, né? Eu tinha 6 livros. Ele falou: só tenho livro. Ele falou assim: então eu vou te mandar um presente, né? Algumas fotos, vou selecionar para você algumas fotos. E selecionou, são 8 fotos, foram 5 do Êxodos e 4 do Êxodos e 4 do Gênesis, em arquivo digital, e você imprime, compartilha, faz o que quiser, só não pode vender. Eu falei: tá ótimo, não quero vender mesmo, né? Então, para mim é um orgulho, né? Então, eu tenho até hoje lá guardado no meu computador a pastinha escrito WeTransfer Copyright Sebastião Salgado, né? E as fotos todas vêm com esse título. Então, para mim foi uma alegria, né? Receber dele fotos que estão nesses livros, né? Fotos que eu não sou o único que tenho, não é uma foto exclusiva para mim, né? Estão na, nos, no, no, nos dois livros, mas o fato de ter vindo de lá, para mim foi uma alegria, né? Então, e fotos que eu acho muito bonitas, né? Tem uma foto, por exemplo, da Amazônia, tem fotos de uma indígena brasileira, ela nua com um pássaro ao lado dela, né, e uma luz lateral maravilhosa, né? Então tem fotos muito bonitas ali, e tem umas 2 fotos ali de sofrimento também, porque Êxodos, né, não tem como fugir disso. Êxodos foi uma obra de muito sofrimento, né, de fome na África, né?
Professor, em linhas gerais, como o senhor analisa a importância da obra dele para o jornalismo, para a fotografia, para a história, né, do Brasil, até do mundo? E qual o grande legado, na sua opinião, que ele deixa?
Bom, a grande contribuição dele para o jornalismo, para o fotojornalismo, eu acho que é esse olhar, né, e essa reflexão sobre a fotografia, a importância da fotografia, e o papel da fotografia, né, um papel de registro histórico, um papel que transforma a forma como você trabalha com a fotografia. Ele sempre falou isso, fotografar, e ele falou isso na entrevista, fotografia é o tempo, fotografar é viver o tempo. Significa o quê? Que se você não tiver tempo disponível para fotografar, você não vai conseguir fotografar, né? Não dá para fazer foto correndo, né? Muitos alunos hoje em dia, e muitos fotógrafos, inclusive, eles colocam um disparador contínuo e enquanto ele segura ali o disparador na câmera, vai fazendo trrr, como se fosse uma metralhadora, daí ele escolhe a melhor foto. Não, fotografia não é isso. Fotografia não é um fast food. Fotografia é você sentar, esperar um momento, um instante decisivo, como dizia o Cartier-Bresson, que foi um grande mentor dele, inclusive, que ele trabalhou na Magnum com o Cartier-Bresson e aprendeu muito com o Cartier-Bresson, né, e escolheu o momento certo. Então, ele deixa esse grande legado, né, essa reflexão sobre o tempo. E no fotografia também. Né, e para o Brasil, né, mostrar que nós podemos estar entre os 25 autores das 25 fotografias que transformaram, que registram o mundo pós-revolução industrial, né? Ter um brasileiro que é o primeiro brasileiro a ser nomeado membro da Academia Francesa de Artes, né? Mostrar que a fotografia ela é mais do que a estética, a fotografia é uma narração, né? A fotografia é o contar histórias. E no caso dele, que era uma pessoa muito próxima do comunismo, né? Ele teve um momento em que ele era militante do comunismo, ele mostrar pela fotografia e debater pela fotografia questões importantes, como, por exemplo, a ideia do Capital, de Marx. Né? Você fala assim, poxa, mas é só uma foto? Não, são 250 fotos que contam uma história e refletem, né, sobre o papel do trabalho, o valor, né, o valor, onde está o capital? No trabalho ou no produto? Então, ele nos ensinou a fazer isso numa coisa tão simples e tão atraente que é desde que surgiu, né, a fotografia.
Professor, para finalizar, hoje, como que o senhor analisa nos cursos de jornalismo, de fotojornalismo, seja inclusive acadêmicos, a obra dele é bem debatida entre docentes e discentes? Como, ou falta mais a abordagem sobre a obra? Como que o senhor analisa como especialista na obra dele, inclusive?
Existem cursos e cursos, né, nos dias de hoje. Então, eu percebo, por exemplo, que os cursos que são mais mercadológicos, que só se preocupam ou têm uma preocupação muito forte em formar profissionais práticos ali, né, eles acabam discutindo pouco ou nem falando sobre a obra do Sebastião Salgado ou de outros fotógrafos, né? Agora, cursos que têm uma preocupação mais de construção do cidadão, além do profissional, porque o profissional não é só a técnica, né? A técnica, mas também a estética, a reflexão, a poesia, tudo aquilo, o pensar, né? Esses cursos têm uma preocupação, sim, com o Sebastião Salgado. Eu posso falar do nosso curso, né? Nós temos, eu falo sobre ele no primeiro semestre e no segundo semestre, dos dois semestres que eu trabalho sobre fotografia com os alunos. No primeiro semestre, eu vou falar sobre fotografia social, né, que é onde eu trabalho mais com a formação do fotógrafo do cotidiano, né, da redação. E no segundo semestre do curso de fotografia, do nosso curso de jornalismo, eu trabalho com fotodocumentário. E aí um dos fotógrafos que eu trabalho é o Sebastião Salgado, né, uma aula específica do Sebastião Salgado. Mas eu falo do Robert Capa, eu falo do Cartier-Bresson, eu falo da Graciela Iturbide, que é uma mexicana, falo sobre vários fotógrafos. Mas eu percebo que, independente do que nós falamos em sala, eu percebo que muitos alunos que chegam, pelo menos para o curso da Unesp, já chegam sabendo quem é o Sebastião Salgado. Eu tenho um aluno que o apelido dele é Salgado, porque deram o apelido para ele, né? Desde o primeiro dia de aula, ele não era meu aluno, quando ele teve esse apelido, ele recebeu esse apelido, porque ele gostava de fotos, né? E aí falava, você é o Sebastião Salgado, daí o apelido dele é Salgado, né? Então, eu percebo que já existe um reconhecimento, né? Isso ficou muito visível quando ele faleceu agora, né? A repercussão dele na mídia nacional e na mídia internacional, inclusive o quão importante ele foi, né? O quão grande ele foi. Agora, é óbvio que tem pessoas que não têm a mínima ideia, né? Tem pessoas que acreditam que a Terra é plana, por exemplo. Não tem como não, né, saber quem foi Sebastião Salgado.
Renato Coelho, para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.